Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Muito bem, estamos com o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Alson Lemos, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política Especial Eleições 2020. Doutor Alson Lemos, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha. J. Batista falando, tudo bem?
Prazer estar com você, J. Batista, e toda a equipe aí para mais uma eleição, esclarecer o seu público.
Muito bem, estamos também com Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, que daqui a pouco vai lhe fazer perguntas. Doutor Alson Lemos, eu gostaria, primeiramente, de trazer para o nosso ouvinte essa reta final, não é? Domingo, a eleição, trabalhos desenvolvidos pelo TRE, claro que hoje vocês estão ainda nesta corrida com relação ao suporte para as eleições desse ano. Como é que está a situação nesse momento aí, essa preparação para o próximo domingo, hein, por parte do TRE?
Bem, nós estamos dentro do cronograma, cumprindo fielmente o nosso calendário. Hoje, às 8 horas, os 18 polos iniciaram a distribuição das urnas, que estão lacradas, prontas para votação. Ainda hoje testaremos 75% no local de votação. Amanhã finalizaremos as outras 25%. E os mesários amanhã estarão com os administradores organizando as sessões eleitorais com distanciamento, os EPI necessário. E aí sim estaremos prontos para a eleição.
Doutor Alson, o senhor tocou aí num ponto importante. Quando todo mundo falava de pandemia, olha, dificuldade, enfim, e claro, os colaboradores aí que não recebem nada, que são os mesários, né, que se candidataram de forma voluntária, foi uma surpresa para vocês um número elevado de mesários que, no pensamento de contribuir com a democracia, se inscreveram esse ano? Foi surpresa para vocês?
Bem, a surpresa foi no Brasil todo. Nós estávamos entre os 5 maiores estados com o maior número de voluntários. Agradecer a eles por essa grande contribuição. Sem eles, nós não estaríamos fazendo eleição. Então, nesse momento aqui, é um total agradecimento e pedir para eles que mantenham a fé e a força. Que alguns estão doentes, estamos tendo que substituir, mas nós temos ainda um estoque de mesários e peço a eles que mantenham-se firmes, que vamos conseguir manter a segurança, a saúde de todo mundo e realizar esse maravilhoso trabalho.
Muito bem. Deixa eu ir com o Edmar Lira agora, também lhe fazendo perguntas. Edmar, fique à vontade.
Doutor Alson, bom dia. Eu lhe agradecer pela participação aqui conosco no Folha Política e lhe pergunto como é que está a expectativa para a questão da votação propriamente dita. Como está preparado o TRE, os mesários, e qual a expectativa de resultados, né, as primeiras prévias de resultado no próximo domingo?
Diante de uma grande diversidade, Edmar, que foi essa pandemia, está sendo ela, nós tínhamos até dúvida em março, quando tudo começou a fechar, se teríamos eleição. Depois que confirmou, a questão é como executar dentro de um período com tantas dificuldades, problemas. Nós estamos nos sentindo assim com sucesso, vitoriosos, entusiasmados, porque conseguimos fazer o cronograma e estamos cumprindo. E agora é pedir à população duas coisas: paciência e cumpra o seu dever. Por que paciência? Os mesários vão estar dando prioridade aos idosos, pessoas vão ficar chateadas, os mesários vão estar lá tentando guardar distanciamento, outros vão estar dizendo que é besteira, máscara não é obrigatória. Então, esse é meu maior preocupação. É o eleitor saber se preocupar, se comportar, melhor dizer, num local onde metade da população acha que não tem nada a ver e outra metade está preocupada. Então, vamos nos conscientizar que temos que manter a distanciamento, manter as máscaras e seguir a orientação. É a minha maior preocupação, porque com respeito ao nosso equipamento, eles já estão no local, pronto para funcionar com a eficiência de todas as eleições, os mesários foram treinados, está tudo pronto. Minha única preocupação agora é quantos vão comparecer, demanda de fila e a forma que vão se comportar.
Doutor Alson Lemos, com relação à questão da Polícia Militar, enfim, já divulgamos aqui ao longo da nossa programação efetivo, com reportagens, mas aqui em Pernambuco houve a necessidade de tropas federais em algum município ou não?
Não, nenhum município houve necessidade de tropas federais. O governo do estado garantiu que as forças militares estaduais seriam suficientes. Nós estamos deslocando e em contato direto com cada um dos responsáveis do governo. E alguns juízes estão pedindo algum reforço em algumas cidades. E nós estamos, na medida do possível, atendendo. Então, estamos cumprindo todas as condições necessárias.
Uhum. Pelo fato de ser somente dois candidatos, né, nessa votação, prefeito e vereador, diferentemente de uma eleição para presidente, para senador, para deputado federal, deputado estadual, governador, consequentemente, será mais rápida, na opinião de vocês, em todo o processo de votação e, consequentemente, também de apuração, doutor Alson Lemos?
O processo, ele em si, é para ser mais rápido, tendo em vista que nós temos dois votos apenas. Uhum. É possível apenas a pessoa ficar 30 segundos na cabine, mas tem eleitores que se atrapalham, vão para votar, isso é comum. Mas nós estamos esperando 30 segundos dentro da cabine. Então, eu espero que as pessoas sejam mais conscientes, porque as pessoas chegam lá, querem levar filho para mostrar fotografia, ah, papai, eu quero ver tal candidato. Infelizmente, nesse ano, não é possível, vamos ser conscientes disso também.
Uhum. Bem lembrado, doutor Alson Lemos. Outro detalhe também, eu gostaria que o senhor falasse da eleição, começando mais cedo, a partir das 7 horas da manhã e não às 8, como era tradicionalmente, justamente para que as pessoas, né, da idade de risco, né, possam ir votar primeiro. Mas muita gente perguntando, eu sou jovem, mas se eu for de manhã, eu vou ser barrado, não posso votar não? Doutor Alson, a palavra.
Bem, o horário de votação, iniciando esse ano mais cedo, às 7 da manhã, foi já uma iniciativa para espaçamento de eleitores. A prioridade de votação, ela já é antiga, porque ela tem pessoas idosas, pessoas com deficiências, médicos, enfermeiros, policiais militares, bombeiros, eles sempre tiveram preferência. O próprio candidato, fiscal, delegado de partido, sempre tiveram preferência. Então, este ano, uma preferência da preferência é os idosos de 60 anos a mais. De 7 da manhã até as 10 é a preferência da preferência. Se tiver um médico, um policial militar e um idoso, a preferência é do idoso. E se tiver 3 idosos, a preferência é do idoso. Mas se você trabalha, precisa passar logo de manhã, comparece, fala, mesário, olha, eu tenho um trabalho, ele vai te encaixar. Vai ter alguns idosos passando sua frente com prioridade e no momento oportuno o mesário vai lhe encaixar para você votar. Mesário, então as exceções serão tratadas como exceções.
Muito bem, importante é também passar essa orientação. Edmar Lira.
Doutor Alson, essa questão da Covid, né, com o problema da Covid, temos aí vários casos que já estão acontecendo, pessoas que estão identificando, pessoas que estão assintomáticas. Como é que vai ser essa questão? Quem não for votar porque está com Covid, vai ter a liberação da multa esse ano? Ou a pessoa pode votar estando ainda paramentada de máscara para fazer a votação?
Nós temos a seguinte condição. Enfermidade sempre existiu. Todo eleitor com enfermidade, cirurgiado, catapora, sarampo, cachumba, sempre teve sinalidade. Então, sempre é necessário o quê? Um atestado médico. O eleitor com enfermidade, ele não podendo comparecer, ele tem 60 dias para justificar com atestado médico. O Covid não é diferente de outras enfermidades. A diferença é que cachumba prejudica só uma pessoa. E o Covid, ele pode prejudicar terceiros e botar em risco a vida de terceiros. Como é uma doença ainda não controlada, a preferência é, se você tem diagnosticado ou tem suspeita, procure um posto, busque um atestado e você tem 60 dias. Ninguém vai poder impedir. Uma pessoa que está com febre não vai ter na sessão de limite da temperatura. É a consciência de cada um em que essa doença, ela necessariamente precisa da consciência do cidadão, do caráter dele, e que nós somos responsáveis pela sociedade.
Ô, doutor Olson, até aproveitando, né, essa questão da justificativa, né, do voto. Em uma eleição normal, diferentemente dessa atípica que nós estamos vivenciando, era outros motivos, né? Estou viajando, olha, não estou no meu local de votação, não. Vou para Paraíba, trabalho lá, tem alguma situação que eu não vou estar no município. E agora, como justificar esse voto, hein?
Veja só, a pessoa no dia da eleição, ele tem duas formas de justificar sem necessidade de comprovação nenhuma. Uma delas é que você estando fora da sua cidade, você pode comparecer em qualquer local de votação. E aí você fica na fila e justifica. Porém, este ano nós temos o e-título. O e-título é um aplicativo gratuito e que ele, de posse desse sistema, ele vai saber que você é eleitor de Recife, está no meu título digital, e quando eu acionar ele em João Pessoa, em Olinda, fora de Recife, ele vai reconhecer pelo GPS e abrir a oportunidade de justificar apertando um botão. E assim você não precisar ter que juntar documentação nenhuma posteriormente. No dia da votação, você comparecendo a uma sessão eleitoral no local fora da sua cidade ou usando o título, já estará com seu dever cívico confirmado.
Uhum. E aí o aplicativo pode ser baixado em smartphone, tablet, iOS, Android, não é isso, doutor?
Estão nas lojas normais, tanto iOS e de Android, é gratuito, baixe, preenche seus dados e aguarde às 7 da manhã, porque ele vai estar aberto de 7 até 17, no mesmo horário da votação. Quem tentar fazer de noite já estará impedido.
O e-título também pode servir como ferramenta de saber se mudou ou não o local de votação? Pode ser feito também?
É a melhor ferramenta para identificar. Devido à pandemia, muitos locais vieram ser fechados, não estão em condições de ter local de votação e tivemos que juntar sessões em salas, em mesmas urnas, mudar de prédio. Para isso, você, antes de sair, você, no seu e-título, consulta seu local de votação para verificar se houve alguma mudança. E, em seguida, se você não tiver condições, liga para o telefone 3194-9400. Os nossos atendentes vão lhe orientar como se descobrir e como deve se proceder. Estamos aqui com a força-tarefa para ajudar a população. Você sabendo já pela sua antecedência, seu local de votação, você não vai perder tempo. Por exemplo, o colégio contato aqui da Conde da Boa Vista, ele fechou. Então, tivemos que transferir todas as sessões para o Unibra, o antigo Radier, que está a 1 quilômetro daqui. Então, a gente está preocupado com essas mudanças, mas foi por força da pandemia.
Uhum. Doutor Olson, repita o telefone, 3194...
9400.
9400. 3194-9400. Edmar Lira.
Doutor Olson, a questão da apuração... O aplicativo de apuração, na eleição de 2018, a gente que acompanhou um pouco, viu que ele estava um pouco defasado. Houve algum ajuste para que esse ano ele flua normal e a gente tenha os números em tempo real?
O TSE tentando resolver isso, ele mudou a sequência. Antes o resultado dos cartórios vinham para cá, nós processávamos e enviávamos para o TSE e aí eles mandavam o link. Agora nós vamos mandar do cartório direto para o TSE. E assim a velocidade do TSE enviar para o sistema resultados vai ser mais rápido e assim eles pretendem ter solucionado o problema.
Okay. Doutor Olson, o que levar no dia da votação? O eleitor que está acompanhando agora o nosso programa, nossa entrevista, título de eleitor, quem fez aquele cadastramento biométrico? Além disso, o que levar para a sessão eleitoral no dia da votação, hein?
Vamos então, o eleitor, ele tem que estar já sabendo onde é que está seu documento de votação. Tem que ter um documento oficial com foto, sem ele você não vota. Um documento oficial com foto é um RG, uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, carteira de estudante de clube não serve. E se você tiver o e-título com foto, ele é seu documento oficial de foto. Estou de posse do documento, tem que lembrar que meu local de votação eu vou consultar no e-título e em seguida pegar a minha máscara, que eu só poderei votar com máscara. De preferência, leve uma caneta, porque essa caneta você não vai precisar usar a caneta do local de votação. Minha vestimenta poderá ser camisa do meu candidato, boné, bota, um adesivo na roupa. Eu poderei sair de casa até o local de votação, desde que eu não me manifeste, tentando cooptar voto, pedir voto a ninguém. Eu posso levar comigo meu santinho, meu panfleto, até dentro da cabine, votar, botar no bolso e vir embora. Se você tentar distribuir santinho, panfleto, mesmo que seja para o seu melhor amigo, e for pego, isso é boca de urna, crime eleitoral. E esse ano estamos com drone em cima dos grandes locais de votação para filmar e coibir qualquer tentativa de crime eleitoral. São essas as recomendações que eu dou para o eleitor se preparar para a votação.
O voto no Brasil é obrigatório, né? Tem uma série aí de restrições para concurso público, para passaporte, enfim. A partir de que idade a pessoa está liberada, que não precisa mais justamente ser obrigatório? É de 70 anos por diante? É mais cedo, doutor Olson?
Bem, o voto facultativo ele existe em três situações. Eleitores inscritos em 16 a 18 anos é facultativo. Acima de 70 anos é facultativo. E a obrigatoriedade de 18 até 70 anos incompletos só é quebrada quem é analfabeto, que ele também é facultativo. Fora isso, é obrigatório votar.
Uhum. E é importante essa observação que o senhor fez. Gente, é para ir com máscara, porque como o senhor disse no início da entrevista, tem muita gente que, negócio de pandemia, já tive, não pego mais não. Vai ser impedido de entrar sem máscara nos locais de votação. Então isso é muito importante frisar e ressaltar. Edmar Lira.
Doutor Olson, e para essa questão da votação propriamente dita, como estamos num período de pandemia, será que vai haver algum tipo de reforço de médicos nessas áreas de votação ou não?
Bem, nós não temos reforço de médicos nos locais de votação. Até porque o TSE pede quem tiver sintomas não compareça ao local de votação. Então, nós não vamos ter médicos em nenhum dos locais de votação, vai ter suporte médico. E solicitamos, se você tiver algum dos sintomas, prefira pegar um atestado e não votar e apresentar a sua justificativa em até 60 dias.
Doutor Olson Lemos, outro detalhe também, teve muitos municípios aqui pernambucanos que passaram por aquele processo, não é, de cadastramento biométrico. Esse ano a eleição por conta da Covid-19 não vai ter a eleição biométrica. E o título pode ter sido cancelado nesse município. Qual o procedimento dessa pessoa que fez o cadastro, mas que no município não vai ter a eleição biométrica?
Bem, a pessoa que fez o cadastro e os municípios que estavam em andamento de biometria, nós chamamos de misto. Nós não cancelamos o título dos eleitores que não compareceram, estão válidos, então eles poderão ir votar. Aqueles que fizeram biometria, nós não mandamos rodar para ter a foto dele, para que não cancelasse aqueles que não fizeram. Perfeito. Então, aquela cidade está com o princípio em stand-by, mas os eleitores estão aptos, igual às eleições de 2018, não mudamos ninguém.
Uhum. Doutor Olson, agora vou adentrar na questão aí dos candidatos, enfim, o que não pode. Ontem tivemos o fim, não é, do famoso guia eleitoral, como é conhecido aqui em nosso estado. Mas antes tem uma pergunta aqui do Fábio Nóbrega, do portal Folha de Pernambuco. Ele pediu para lhe fazer o seguinte: a resolução 23.610 do TSE, de 18 de dezembro de 2019, indica que fazer propaganda eleitoral no dia da votação é crime, inclusive em rede social, seja de forma orgânica ou impulsionada. O texto cita detenção de 6 meses a 1 ano e multa de R$ 5.320 a R$ 15.961. Essa determinação vale também para o eleitor comum? Isso é para candidato? Qual a recomendação do TRE aqui em Pernambuco em relação a publicações em redes sociais de um simples eleitor? Minha, do nosso ouvinte, não é, que está acompanhando no dia justamente da votação no próximo domingo. Como denunciar esse tipo de irregularidade, se foi irregularidade?
A propaganda eleitoral sempre foi proibida no dia da eleição. Porém, a partir de 2009, veio a introdução da internet. Diante disso, o que acontece? A propaganda na internet, ela tem esse poder de eu ter impulsionado no dia anterior, e se ele impulsionar no dia da eleição o candidato, é crime eleitoral. E o eleitor que recebeu um dia antes, e que, na verdade, ele está no domingo, vou fazer o quê? A própria texto da 23.610, ela fala que é proibido divulgar propaganda eleitoral. Porém, o candidato eleitor não está proibido de comentar. Uhum. Entre ele no grupo dele, rapaz, eu acho que o candidato é tal, é esse. Então, um comentário é uma coisa. Ele ficar impulsionando no seu grupo panfletinhos, cards, aí isso é propaganda. Então, é só ele saber se comportar. Ele pode comentar sobre política, mas ele não pode ficar distribuindo nos seus grupos os cards de propaganda. É como se ele estivesse panfletando.
Entendi. Por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo aqui, mas com certeza, pela minha conduta ao longo da vida, não faço isso. Se o J. Batista quiser botar aqui um candidato a vereador lá no meu Facebook, na minha página, no dia da votação, o prefeito, eu posso ser punido por isso, doutor Olson?
Sim. Se ele, no dia da votação, quiser botar no Face de algumas pessoas propaganda, ele está dissimulando propaganda. Se ele mandou isso no dia anterior, é permitido.
Entendi.
Então é somente a forma que ele vai ter que saber de agir.
Entendi. Então, se no sábado eu colocar isso no meu Facebook, olha aí, uma ótima opção. Pum, fulano ou fulana. Aí pode. Agora no dia, no domingo, tá botando lá 10 vezes, 15 vezes, olha, aí é justamente caracteriza essa questão de propaganda irregular, não é isso, doutor Olson?
Aí a pessoa vai pegar, usar o web pardal, gravar isso, mostrar que você está fazendo isso em tempo real, no dia da eleição, e vai denunciar ao juiz que você está cometendo um crime eleitoral.
O senhor falou aí do pardal, que é um processo também de acionar o próprio TRE, é isso?
Exatamente, o Pardal é o nosso sistema eletrônico gratuito também de denunciar propagandas irregulares nas eleições.
E a pessoa pode ter acesso de que forma, doutor Olson?
Baixa no seu iOS, no seu Android, gratuito, nome Pardal, instala, fotografa e filma, em tempo real você denuncia o seu cartório eleitoral.
Muito bem, tá aí a resposta, viu, Fábio Nóbrega. Edmar Lira, fique à vontade.
Doutor Olson, aproveitando essa pergunta do Pardal, se porventura foi identificada alguma irregularidade, seja por drone ou pelo Pardal, o próprio eleitor identificar uma compra de votos, ou uma boca de urna, ou uma propaganda irregular, qual o prazo para que isso possa trazer uma sanção ao candidato? Isso vai ser rápido, antes de sair a diplomação, ou isso pode demorar muito tempo?
Veja, a pessoa que fizer uma propaganda irregular, ele pode cair em multa eleitoral. Se for comprovada a compra de voto, vai exigir uma ação de investigação judicial eleitoral em que ela tem o poder de cassar o mandato dele. Então, ao cassar o mandato dele, ele automaticamente, mesmo que venha a tomar posse, depois pode se perder. Então, não importa se vai demorar, a justiça será feita.
Doutor Olson Lemos, com relação agora aos candidatos, né? Ontem tivemos encerrada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, enfim. A partir de hoje, da zero hora de hoje, como deve ser o comportamento de candidatos a vereadores, a prefeitos, até quando ele pode visitar um eleitor, cumprimentar, pedir o voto, bandeiras, não é? Poderão estar estendidas até quando? Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo sobre tudo isso.
Bem, a propaganda eleitoral, onde se passou, acabou as inscrições, acabou o grupo de bloco e acabou o comício. A rigor poderia ainda carreata, caminhada, porém está suspensa pela resolução 372 devido à Covid. Resta aos candidatos, até o sábado às 22 horas, realizar atos que não tragam aglomerações. Dentre eles, o panfleto entregue no final, o panfleto colocado em caixa de correio também, o santinho derrame, porta de escola, não. Esse daí é crime eleitoral. E as bandeiras ao longo das vias públicas, elas poderão ficar até as 22 horas do sábado, antes das eleições.
10 da noite do sábado pode, a partir de 10 da noite do sábado, aí configura crime eleitoral, não é isso, doutor Orson?
Correto, exatamente.
Uhum. E a entrega do santinho, como disse o doutor Orson, pode ser hoje, amanhã, até nesse horário, mas sem aquilo que a gente sempre combateu e esclareceu, e que nos últimos anos diminuiu consideravelmente, que era aquele derrame no dia, na madrugada, vai, do próprio dia da eleição, que jogavam na rua para sujar a cidade. Isso vem diminuindo com o passar do tempo, né, doutor Orson?
Exatamente, diminuindo com o passar do tempo.
Outro detalhe, a questão de prisão. Prisão está suspensa, não é, por conta desse processo eleitoral, antes da eleição e 5 dias após. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quando é que efetivamente pode ser preso por algum tipo de irregularidade, hein?
Bem, a derrame de santinho, a partir de sábado, 22 horas, pode prender.
Certo.
E a partir daí, qualquer tentativa de propaganda é crime eleitoral e pode ser detido.
Que, no caso, é constatado flagrante, não é? Porque existe uma legislação que suspende a prisão nesse período, não é? Para não prejudicar o eleitor, o candidato, mas se for comprovado flagrante, aí pode ser preso sim, não pode?
Nenhum candidato pode ser preso e nenhum eleitor também pode ser preso há 5 dias atrás, pela lei, porém, qualquer flagrante pode sim prender a pessoa. Então, os eleitores sabem disso. A única exceção é se ele tiver uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória por crime inafiançável, é que ele poderia sim estar livre de poder ser preso. Fora isso, ele somente teria o cuidado de ser pego em flagrante.
Edmar Lira, para liberar o doutor Orson, fique à vontade para formular a última pergunta.
Doutor Orson, e como é que tá o cronograma para o eventual segundo turno, né? A gente sabe que Recife há uma grande possibilidade de termos um segundo turno. A aclamação dos resultados já deve acontecer no próprio domingo. E qual a expectativa para que as regras do segundo turno sejam estabelecidas para a questão do guia eleitoral e tudo mais? Já começaria a campanha já na segunda-feira, na terça? Qual seria o dia?
A campanha inicia-se em segundo turno no dia seguinte. Guia eleitoral é que terá uma data mais na frente, eu não estou lembrado agora se é dia 17 ou dia 20, e que poderia fazer até o dia 26. Mas o guia eleitoral está definido. Mas no dia seguinte já pode ter ato de propaganda.
A informação que eu tenho aqui a princípio era dia 20, viu, doutor Orson?
É dia 20, né?
Dia 20, exatamente.
Eu estava em dúvida exatamente, então
no rádio,
de 20 a 26.
No rádio e na TV, claro, né?
Exatamente.
Mas aí no próximo, na segunda-feira, debate pode acontecer já, segunda ou terça-feira, não é isso?
Exatamente.
Ok. Doutor Orson, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade,
não, hein? Vamos, ficou bem tranquilo, vazando tudo. E eu agradeço mais uma vez a sua oportunidade.
Um abraço a todos aí do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos à disposição aqui na Rádio Folha para qualquer esclarecimento, viu? Um abraço e boa eleição. Olá. Muito bem, está aí o doutor Orson Lemos, diretor do Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Pernambuco, conversando com a gente, participando do Folha Política Eleições 2020. Bem, Edmar Lira, eu acho que condensamos aí, claro, as principais dúvidas dos ouvintes, eleitores e também de candidatos que estão concorrendo nesse pleito de 2020, né?
É verdade, Jota. Foi muito bom. Queria agradecer ao doutor Orson. Eu sempre solicito conosco, né? Então,
e olha que hoje ele está no corre-corre danado, viu?
Imagino, né?
Gentilmente verdade, nos atendeu.
Final, mas muito esclarecedor esse posicionamento do Dr. Orson e nos dá aí a expectativa para a eleição, né, no próximo domingo, que seja tudo transcorra da melhor maneira possível e que no final do dia a gente já tenha o resultado.
Isso, e conscientizar o eleitor para a colaboração com a democracia. Eu acho que é de fundamental importância, não é? Votar, comparecer, escolher. Se não prestar, daqui a 4 anos muda. Essa é a democracia, é assim que se faz e se fortalece a democracia. E não criar antipolítica de que todo mundo está na mesma vala, na mesma situação, de que político não presta, não é nada disso. Opta, se não prestar, muda, e isso é fruto da democracia que lutamos muito para conquistar o voto, não é? Na minha geração mesmo era proibido votar, depois foi liberado aos poucos, não é? Olha, mas só pode este candidato e esse. E daí por diante, a reabertura, a democracia, a consolidação, é importante exercer o papel aí democrático de cada um, né, Edmar?
É verdade, a gente tem que desempenhar nosso papel, a gente como cidadão, como eleitor, também como imprensa agora, fizemos esse trabalho aí de levar informação à população, para que as pessoas pudessem fazer o juízo de valor da sua opinião e da sua decisão para o voto, e agora esperar que tudo transcorra da melhor maneira. E boa sorte aos candidatos, boa sorte aos eleitores, e esperar o próximo domingo.
Muito bem. E com certeza domingo estaremos batendo papo aqui após as 17 horas, enfim, para falar sobre tudo isso que está acontecendo. Edmar, boa eleição para você, tudo de bom, um abraço, até o próximo encontro, hein?
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha e até domingo também, se Deus quiser.
Muito bem. Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Escutamos o Dr. Orson Lemos, diretor do Tribunal Regional Eleitoral aqui em nosso estado. Foi o Folha Política Especial Eleições 2020 desta sexta-feira. E só lembrando, não é? O telefone aí que o Dr. Orson Lemos deixou à disposição, não é? Para dúvidas, é o 3194-9400. 3194-9400 do TRE, colocado à disposição para você tirar dúvidas e, claro, esclarecimentos. Gente, domingo estaremos juntos. A Rádio Folha desde as 6 horas da manhã, não é? Trabalhando para você durante todo o dia de domingo, acompanhando a eleição aqui no Recife, capital pernambucana, no estado de Pernambuco, com a rede Parceria Folha, rádios co-irmãs, que estarão aí com seus representantes, trazendo a situação de cada município, de cada região aqui no estado de Pernambuco, e a rede Parceria Folha também com colegas, colaboradores, emissoras de todo o Brasil, hein? Trazendo a situação das principais capitais, como está a votação, processo, e claro, a apuração também. Então, é só ficar com a gente, 96,7 Rádio Folha FM, e acompanhar tudo o que estará acontecendo nesse pleito de 2020. Final!
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.